Olá, bem-vindos ao Ponto e Vírgula, o podcast do Ponto SJ que se propõe a olhar para o ano que está a chegar ao fim, analisar as tensões que o marcaram e antecipar as perspectivas que se abrem em 2024. Com o ano novo à porta, queremos refletir sobre os acontecimentos que marcaram 2023 nas áreas sobre as quais o Ponto SJ se debruça habitualmente: a justiça, a política, a fé, a cultura e a educação. A lente que aplicamos a este processo é a que inspira o nosso estatuto editorial, Habitar a Tensão, estatuto que, aliás, revimos e reafirmamos este ano, 5 anos após o aparecimento do Ponto SJ. Para este exercício de olhar o ano que passou com sentido crítico, sem medo de falar sobre as tensões e os desafios, convidamos os membros do nosso conselho editorial, ou seja, os colaboradores mais próximos do Ponto SJ que, ao longo do ano, ajudam a pensar a sua linha editorial e estratégica. 2023 foi o ano de grandes acontecimentos para a Igreja Portuguesa e Universal, para o nosso país e para o mundo. Acolhemos a Jornada Mundial da Juventude, acompanhámos o sino da sinodalidade e as enormes perspectivas que abriu para o futuro da Igreja, mas também assistimos ao destapar do silêncio sobre o drama dos abusos sexuais em Portugal. Na atualidade nacional, foi um ano marcado por tensões políticas e sociais, pelo fim de um ciclo político-governativo e por um agravamento das condições de vida dos portugueses. Lá fora, vimos nascer uma guerra nova e com ela a instabilidade internacional, mas também o renascer de alguma esperança para o nosso planeta com o acordo histórico alcançado na Cimeira do Clima, que marca o princípio do fim dos combustíveis fósseis. Sobre estes acontecimentos falaremos nos próximos 5 episódios ao longo da última semana do ano, tentando responder a 3 perguntas concretas. Que acontecimento destacaria este ano na área da justiça, da política, da fé ou da educação e porquê? Que tensões habitaram este assunto? E, por fim, que perspectivas sobre este assunto se abrem em 2024? A convidada deste episódio é Margarida Vaqueiro Lopes. É jornalista, estreou-se como repórter no Brasil, na redação do Estado de São Paulo, tendo integrado no regresso a Portugal a redação do Diário Económico, onde esteve cerca de 4 anos a cobrir mercados, seguros, bancas, entre outros. Passou pelo jornal I, antes de integrar a equipa fundadora da Forbes Portugal, onde esteve mais de 2 anos. Atualmente é jornalista da Visão, Exame e autora do blog Sambando em Lisboa, do Jornal do Estado de São Paulo. Neste episódio falaremos sobre política, num ano especialmente marcante para a política portuguesa e também mundial. Margarida, começamos por perguntar então que acontecimentos destacaria este ano na área política e porquê?
Bom, escolher um acontecimento, sobretudo este ano, é muito difícil, né? Embora acredito que todos pensamos no mesmo quando ouvimos essa pergunta. Ao nível da política internacional, acho que é inevitável, temos de destacar a guerra entre Israel e o Hamas, e eu já lá volto para falarmos um bocadinho mais sobre o assunto, naturalmente, mas gostava de deixar aqui outros episódios que me parecem importantes de recordar, antes de o ano acabar, até porque acredito que vamos continuar a ouvir falar de todos eles em 2024. Por exemplo, as tensões em Paris, e parecem já um bocadinho afastadas, mas no início do ano, se bem recordamos, houve milhões de pessoas que durante 6 meses encheram as ruas de França, sobretudo da capital, para se manifestar, muitas vezes de forma violenta, contra o aumento da idade da reforma. E estamos a falar de um aumento de 62 para 64 anos, algo que já acontece em outros países europeus, e nomeadamente em Portugal, mas que levou uma reação que me parece bastante desproporcionada. E eu escolhi este acontecimento porque ele mostra também um bocadinho o reduzido nível de tolerância em que andamos todos a viver. Depois, relacionado com isto, assistimos ao crescimento dos movimentos extremistas um pouco por todo o mundo. Temos a vitória de, por exemplo, Javier Milei na Argentina, e vou referir apenas este último, que serve bem de exemplo ao que pode vir aí em próximas eleições. Javier Milei é apoiante de Trump e de Bolsonaro, por exemplo, e não deixa de ser curioso que, enquanto o Brasil no ano passado voltou a virar à esquerda com a eleição de Lula da Silva, não é? Depois de um mandato de vários anos de Jair Bolsonaro, a Argentina faz uma grande e importante guinada à direita, o que também aconteceu, mais uma vez, em alguns países europeus. E neste assunto aproveito ainda para destacar a aprovação, também em França, da recente lei que limita o acesso de imigrantes a alguns serviços públicos, que foi aprovada na penúltima semana do ano. Creio que são assuntos para os quais devemos olhar com, com particular atenção e sobre os quais devemos refletir. E, inevitavelmente, antes de, again, falar sobre o que me perguntaste, inevitavelmente temos de olhar para o que aconteceu no cenário político em Portugal, não é? Tivemos um executivo que caiu em cerca de 4 horas, no início de novembro, depois de muitos meses dos chamados casos e casinhos, e cerca de um ano depois da famosa entrevista de António Costa à revista Visão, em que ele disse sobre o seu governo de maioria absoluta, e recordo, citando, vão ser 4 anos, habituem-se. Foi um cenário inédito no país, mancha profundamente o sistema político que já está muito desacreditado, e Portugal vai a eleições em março, dia 10 de março, e eu temo que, à semelhança do que temos visto no resto do mundo, também por cá os partidos menos amigos da democracia ganhem mais assentos parlamentares e mais destaque na cena pública. Portanto, é bastante, parece-me bastante grave esta, parece quase uma falta de noção de que a política é efetivamente para servir o país, não é? Se calhar temos de obrigar todos os governantes a estudar a etimologia da palavra política antes de assumirem cargos, não sei. Bom, isto para dizer que claramente este também vai ser um tema que vai marcar os próximos meses e que inevitavelmente marcou 2023. E agora, voltando ao início da tua pergunta, no fundo é para isso que aqui estamos, em 2023 o destaque tem de ir naturalmente para o conflito em Gaza.
E que tensões habitaram este assunto?
Bem, diria que este assunto é a tensão nele próprio, não é? Ou melhor, a tensão é este assunto. É absolutamente desolador, é trágico, é desalentador o que está a acontecer em Gaza desde o início de outubro. Infelizmente, não é surpreendente. Ou melhor, o espoletar do acontecimento apanhou-nos a todos de surpresa, naturalmente, no início de outubro. Mas, na verdade, sabíamos todos que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu acho que este conflito, esta guerra, o que esta guerra, aliás, tem para nos lembrar ou para nos ensinar, se calhar um bocadinho à semelhança do que acontece com a guerra na Ucrânia, é que nunca é boa ideia deixar um conflito latente ou uma tensão latente a arder em lumbrando. Vamos ser honestos, desde que Israel declarou a sua independência, há pouco mais de 70 anos, sempre se soube que a situação era precária, sempre foi. Um Estado que nasce em resposta a um ato bárbaro, os judeus criam um Estado na Palestina para responder ao antissemitismo europeu, não é? Estamos a falar da era pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, um Estado que nasce como resposta a uma barbárie, quase como um ato de rebeldia, e que nasce num contexto já em si muito complexo, não nasce pelas razões certas nem no contexto certo. E estas tensões de a minha religião é melhor do que a tua, a minha nacionalidade é mais importante, a minha raça é superior, vamos ser honestos, a história já nos mostrou como é que isto acaba. E nós continuamos a ver as repetições com surpresa, o que não deixa de ser curioso, não é? Mas também que tem a ver com a natureza humana. E, portanto, é destas tensões que falamos. No limite, se calhar, falamos de ego, não é? Porque eu gostava de recordar aqui um conceito que o especialista em política internacional, Miguel Monjardino, usa muitas vezes, que se chama o princípio da modéstia. É que sempre que tentamos analisar estas situações, temos de nos lembrar que elas são provocadas por pessoas e as pessoas são muito... podem ser muito surpreendentes, nunca sabemos exatamente para que lado é que elas podem virar as suas decisões. Portanto, o princípio da modéstia é algo que às vezes não faz parte da análise dos cenários de política internacional, mas se calhar devia fazer, não é? Enfim, sobre o conflito em Gaza, as teorias de política internacional são imensas, eu não sou especialista na matéria, portanto não pretendo sequer dar uma resposta satisfatória sobre as causas e afins desta guerra em particular, mas gostava de aproveitar este espaço para convidar todos a olhar para este episódio, para esta guerra, para este conflito, de uma forma crítica e reflexiva. Ou seja, em que momento é que nós começamos a esquecer de olhar para o outro enquanto um nosso irmão, não é? Como dizem os direitos humanos. O Hamas começa uma guerra contra Israel através dos atos mais inomináveis, com raptos, com violações, com mortes. Israel responde da mesma moeda e, portanto, o conflito escala de uma forma completamente absurda e descontrolada, não é? E o jogo é tipo isto, nós merecemos estar aqui mais do que vós. Foi isto que aconteceu também na Ucrânia. Portanto, no fundo, nós não nos podemos surpreender. O resto do mundo, quando olha para isto, começa a jogar peças de xadrez político ao invés de responder com veemência e com pragmatismo, algo que me parece óbvio. Nada disto é aceitável. Quebraram-se as leis do direito internacional, quebraram-se as regras dos direitos humanos e não é possível continuar a tratar com diplomacia uma situação que está absolutamente descontrolada. Outra questão que eu gostava de aproveitar para referir aqui é que, por exemplo, eu não ouvi quase ninguém falar da questão religiosa que está naturalmente subjacente aos conflitos nesta região, não é? Demorámos semanas a chamar a esta guerra uma guerra. O mundo ia pegando fogo quando António Guterres, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, disse uma coisa que era óbvia, que os ataques do Hamas não aconteceram num vácuo. Os ataques aconteceram, obviamente, num cenário de absoluta tensão que dura há décadas. Portanto, e desculpa porque eu vou-me perdendo no raciocínio, mas diria que agora, tal como as táticas de negociação que têm de ser usadas pelas autoridades policiais, devíamos olhar para este assunto da seguinte forma. Como é que conseguimos arrefecer o discurso? Os ingleses têm uma palavra, têm um termo que eu gosto muito, que falam de de-escalate. Como é que nós conseguimos olhar para isto e tentar desescalar aquilo que é uma tensão que continua a crescer? Acho que precisamos de ir ao fundo da questão e perceber onde é que deixamos que qualquer outro critério, que não apenas a humanidade, que no fundo é o que nos une a todos, comece a tomar conta do nosso pensamento. É um desafio difícil, mas acho que só podemos ir por aqui.
Que perspectivas sobre este assunto se abrem em 2024?
Bom, essa é a pergunta para mil milhões de dólares, não é? Infelizmente, não sei se as perspectivas são animadoras. Acho que não podem ser. E no outro dia li uma frase muito interessante que dizia algo como: em tempo de Natal, aguardamos a chegada do Menino Jesus e vemos, precisamente na terra em que ele nasceu, matarem bebés e crianças todos os dias. Portanto, se calhar devíamos todos pensar sobre isto e isto também faz-nos perceber que não nos podemos animar particularmente. Acho difícil, honestamente, que consigamos um desfecho pacífico desta guerra, tendo em conta o desenrolar dos acontecimentos. É como se tivéssemos chegado a um ponto de não retorno, parece-me. Estamos a ver, damos os lados, ataques diretos aos direitos humanos e isto é uma questão importante. Nunca, como neste conflito, pelo menos nos últimos tempos, nas últimas décadas, houve tantas mortes de civis e de pessoal das organizações internacionais de assistência humanitária. Isto é indicativo de como a diplomacia e de como o direito internacional já deixaram de funcionar. Bem, como deixaram de funcionar os apelos da ONU, que estão a ser ignorados, e o secretário-geral tem feito imensos apelos a tréguas e a cessar fogos, pelo menos para se conseguir prestar assistência humanitária. E está tudo a ser ignorado muito por pressão dos Estados Unidos, não é? Ou seja, como falávamos ainda há pouco, está a jogar-se xadrez geopolítico com as vidas de civis. E outra coisa que dificulta os prognósticos é a eventual intervenção de Estados terceiros, como o Irão. Sabemos que as relações com o Irão e os Estados Unidos têm sido turbulentas nos últimos anos. E novamente aqui vou ter de chamar o princípio da modéstia, não é? Fazer perspectivas com tantas variáveis e com tantos atores que nós não fazemos ideia de como é que vão reagir a cada acontecimento é difícil, é perigoso e, portanto, com muita pena minha, diria que a resposta curta à tua pergunta é: as perspectivas não são animadoras. Porém, tendo em conta que se aproxima o Natal, e que estamos aqui num espaço privilegiado, de espera deste tempo de Natal, eu sou sempre apologista de rezar por um milagre que me prove e que eu estou errada e espero muito. Nunca esperei tanto estar errada.
Muito obrigada, Margarida, por ter estado connosco e por nos ter acompanhado durante este ano. Até à próxima.